Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Inicialmente, verificando a existência de quórum regimental, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da Turma Regional de Mato Grosso do Sul. Cumprimento inicialmente os eminentes pares, embargador Jean Marcos, juiz federal convocado Neide Andrade, a doutora procuradora regional da República Adriana Fernandes, senhores advogados, servidores, estagiários, estudantes e mais presentes na sessão. A ata da sessão anterior foi previamente distribuída a Vossas Excelências. Eu indago se podemos dispensar a sua leitura e se concordam com a sua aprovação. Alguma objeção à ata? Não? Não havendo objeção, declaro-a aprovada. A senhora secretária fará o anúncio dos feitos adiados e retirados de pauta da presente sessão.
Retirados de pauta os itens 168, 173 a 176, 186, 187, 200, 223, 228, 234, 250, 261, 364, 279, 305 da Relatoria do Desembargador Federal Jean Marcos. E os itens 365, 381, 384, 407 e 444 da Relatoria do Juiz Federal Convocado, Neide Andrade.
Iniciando os julgamentos, informo que, em razão da prévia distribuição dos relatórios aos membros da turma e para a otimização do fluxo de trabalho, a presidência dispensará previamente em bloco a leitura dos relatórios, salvo se houver destaque por algum advogado no sentido da necessidade de sua leitura. A senhora secretária fará anúncios procedimentais de praxe.
Solicita-se aos advogados e advogadas que acompanham por videoconferência que mantenham microfones e câmeras desligados, ativando-os apenas após o pregão do respectivo processo, e quando lhes for concedida a palavra, a fim de evitar ruídos, interferências e sobrecarga na ferramenta. Os advogados e advogadas presentes para sustentação oral poderão dirigir-se à tribuna assim que apregoado o feito. Nos termos do artigo 4º da Resolução CNJ 645 de 2025, a presidência informa que a coleta audiovisual será realizada por ferramenta do tribunal, exclusivamente para uso no procedimento ou em assuntos correlatos, e adverte as partes, advogados e demais presentes quanto à responsabilidade civil e penal pelo uso indevido de imagens, inclusive as captadas por meios próprios, bem como acerca das consequências legais do descumprimento em proteção à privacidade e aos dados pessoais nos termos da LGPD e do artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal.
Inicialmente, vamos ouvir a doutora Procuradoria Regional da República para indicação de eventual destaque, ratificação ou retificação dos pareceres lançados nos feitos de intervenção obrigatória.
Obrigada, Excelência. Inicialmente, cumprimento tanto Vossa Excelência como o desembargador federal Jean Marcos, o juiz federal convocado Neide Andrade, os advogados aqui presentes, os servidores, dizer que é uma honra estar aqui mais uma vez fazendo sessão perante esta, pela turma regional, perante a décima, a turma regional de Mato Grosso do Sul, e aproveito para dizer que corroboro e ratifico todas as manifestações exauradas nos processos pelo Ministério Público Federal. Muito obrigada.
Agradeço a eminente Procuradora Regional da República, doutora Adriana Fernandes, e prosseguimos então. Vamos fazer uma pequena inversão para darmos preferência a dois processos, né, que os advogados estão presentes? Certo, vamos de qualquer maneira, já foi pedido a preferência, né? Então vamos fazer o pregão dos dois processos com pedidos de preferência.
Item 103, processo 500.644/2025-403-6007 da Relatoria do Presidente.
São 103. Apelante Cícero Correia da Silva e apelado INSS. Indaga os eminentes pares se confirmam os resultados lançados no painel eletrônico. Confirmo. Então, proclamo o resultado e pedido de preferência, não constando divergência, e consultados membros da turma. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Segundo pedido de preferência.
Item 166, processo 000-189-58-2001-403-6002, da relatoria do desembargador federal Jean Marcos.
Item 166. Apelante INCRA e outros. Isso aqui tem um polo grande, né? Bom, é o item referência que já foi mencionado. Eu indago a Vossa Excelência se confirmam os votos lançados no painel eletrônico. Então, constando divergência no painel eletrônico, proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração de Carlos Eduardo Pinto Rochelle Júnior e Henrique do Vale Rochelle, bem como os embargos de declaração do INCRA, ambos sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. Esses são os pedidos de preferência atendidos e, na sequência, ouviremos as sustentações orais, dando sequência com os trabalhos nos feitos com pedido de sustentação oral. A senhora secretária fará o pregão.
Item 359, processo 50-171-16-98-2026-403-0000, da relatoria do juiz federal convocado, Neide Andrade. Registrado para sustentação oral presencial, o advogado Ricardo Curvinel Cardoso, OABMS 16.646, pelo agravado Poço Mediterrâneo Limitada.
Doutor Ricardo Cardoso.
Boa tarde.
É só um minutinho, doutor Ricardo, para localizar aqui o processo. Pronto. Está dispensada a leitura do relatório, doutor?
Sim.
Concorda? Pois não. Então, Vossa Senhoria tem até 15 minutos para sustentação oral.
Excelência, nesse caso... Boa tarde ao novo presidente da turma, ao nobre relator, juiz federal Ney Gustavo Paes, os nobres julgadores e representantes do Ministério Público Federal. Nesse caso, nós representamos o posto Mediterrâneo, aonde, excelência, na parte introdutória, teve uma liminar deferida pela segunda vara federal de Campo Grande, onde concedeu a liminar em mandado de segurança para suspender a cobrança de um crédito referente a PIS e COFINS. A União recorreu e para o pedido de cassação da liminar. Acontece, excelência, que preliminarmente nós viemos, em contrarrazões, sustentar a supressão de instância e a inovação recursal. Ou seja, a União ela só representou e colocou nos autos em medida da própria... no agravo de instrumento, uma situação que nos causou estranheza, porque veio ao processo uma informação de que o próprio processo em si tratava-se de uma operação inflamável. E, preliminarmente, nós arguímos daqui em contrarrazões do agravo que jamais foi dada a oportunidade pro agravado de manifestar a respeito desse pedido de fraude, né? Nesse caso, a acusação de fraude. A juíza de primeiro grau, ela tão somente sustentou a natureza do crédito, porque lá está discutindo se a natureza era crédito tributário ou se era de crédito financeiro. Acontece que, em meados de 2022, houve um deferimento, houve um pedido e um deferimento de alguns perdicompes que o posto, na ocasião, solicitou o ressarcimento. E daí, o que aconteceu? Nesse interim, todos os pedidos ali foram deferidos pela Receita Federal. Passado-se em 2025, houve várias revisões de ofício quanto a esse pedido, quanto a esses pedidos. E naquele momento, lá em 2025, o agravado ele manifestou e respondeu, né, através de manifestação de inconformidade, todos os despachos decisórios. Mas a Receita Federal, ela, ao nosso ver, ela abriu, trabalhou de uma forma diferente, distinta do que geralmente acontece. O que aconteceu? Ela veio abrindo um processo financeiro e automaticamente ela abriu também um processo tributário. Ou seja, no crédito financeiro, ela entendeu que aquilo ali não era motivo de suspensão de exigibilidade do crédito, porque ela fala que é um simples ato de devolução de valores. Em contrapartida, ela também abriu um outro processo financeiro, um processo tributário, regido pela lei do processo administrativo fiscal, e ela abriu 40 processos aonde foram realizadas manifestações de inconformidade. E nessas manifestações de inconformidade, até hoje, desde o dia 4/8/2025, está pendente de julgamento. Lá, nas manifestações de inconformidade, ela suspendeu toda a exigibilidade do crédito. Ou seja, nós tínhamos 5.367.352,50 reais com a exigibilidade suspensa. Nesse processo aqui, ela juntou todos os processos de manifestação de conformidade e abriu um processo financeiro. E nesse processo financeiro, ela vem tratando ele como se fosse um processo distinto. E nesse momento, ela utiliza o procedimento da Lei 9784. Ou seja, ela não suspende a exigibilidade do crédito. Ela fala que, como é uma devolução indevida, vai correr normal. E desse processo financeiro que foi dado a origem, foi apresentado os recursos hierárquicos, foram julgados de uma forma que nós vemos e também conseguindo demonstrar no processo de primeiro grau, que houve algumas ilegalidades. Estamos discutindo isso daí lá. Só que está com manifestação... nesse processo, ela não obedeceu o processo administrativo, ela julgou o recurso hierárquico de uma forma muito séria e ela trouxe... e agora ela inscreveu o nosso cliente em dívida ativa. Mesmo os processos de manifestação de conformidade pendendo de julgamento. Então, o que é a nossa discussão em si? Se ela tá cobrando o mesmo crédito por duas maneiras diferentes. No processo fiscal, né, o processo administrativo fiscal que cabe a manifestação de conformidade, foi apresentar todas as manifestações de inconformidade tempestivamente e lá foi suspensa a exigibilidade do crédito. Ou seja, naquele período lá, ela tá parada e está na DRJ aguardando julgamento. Nesse processo agora que nós estamos discutindo, que é a matéria desse agravo de instrumento, ela trouxe ela não suspendeu a exigibilidade do crédito, ela falou que esse processo é um processo que ela trata financeira, é um processo financeiro, e agora ela inscreveu em dívida ativa. O juiz de primeiro grau entendeu essa situação, concedeu a liminar, e agora veio essa situação agora no segundo grau. No agravo de instrumento de segundo grau, que é a parte que nós estamos alegando a supressão de instância e a inovação recursal, ela vem informando que esse crédito é originário de uma operação inflamável, que foi constatado fraude nos lançamentos contábeis. Só que o que acontece? Isso nunca foi trazido à discussão. O processo em si, ele está... quando houve lá a manifestação do auditor fiscal, né, que é a autoridade coatora, ele jamais falou sobre questão de fraude. Ele não oportunizou ao posto falar sobre essa questão de operação inflamável ou não. E ele vem tão somente agora no agravo de instrumento, fala que é operação inflamável. Nós debatemos e discutimos isso daí porque não trouxe nenhuma informação contábil, não trouxe nada. E o que acontece? Pela possibilidade, por isso que nós estamos aqui, porque enquanto houver a manifestação de conformidade pendente de julgamento lá, pode ser que uma daquelas manifestações que estão pendentes de julgamento, que são 40, se ela for julgada procedente pro contribuinte no DRJ e possivelmente no CARF, muda totalmente o valor desse processo aqui. Porque ela, o que, que ela fez? Ela pegou 40 manifestações, 40 despachos decisórios, transformou em um processo só, e nesse processo só ela está cobrando tudo. Então, assim, o que, que é a nossa discussão aqui? Tanto é, preliminarmente, né, a questão da supressão de instância e a inovação recursal. Então, diante disso, nós trazemos aqui, queremos, né, ao final aqui, o pedido que negue o provimento ao agravo do instrumento por configurar inovação recursal e supressão de instância. E no mérito, o desprovimento total do recurso, por também, para não caçar, eliminar. Somente isso.
Agradeço ao doutor Ricardo Cardoso pelos esclarecimentos prestados à sustentação oral e concedo a palavra ao eminente relator para o voto.
Boa tarde. Meus cumprimentos ao presidente da turma, doutor Carlos Muta, ao doutor Jean, desembargador, também componente dessa turma, doutora Adriana, procuradora regional, que aqui compõe, aos servidores presentes. Cumprimento também ao doutor Ricardo pela brilhante sustentação oral. É um tema que só hoje nós vamos ter dois processos. Então, tem o do senhor e tem um outro processo. E, estudando a situação, com certeza, esses são os primeiros de muitos. Então, eu imagino que é só o começo. E até lendo a
só um instante. Claro. O outro processo tem sustentação oral
não,
também?
Não, o outro não. Perfeito. Pelo menos na minha lista não tinha sustentação oral. O único que tinha era do doutor.
É porque se houvesse, a gente ia até
podia resolver os dois juntos.
Já chamaria o outro advogado para sustentar, para facilitar o julgamento. Mas se é só nesse,
não,
perfeito.
Só nesse. Mas a questão vai ser reiterada. Imagino que, como a gente decidiu agora, deve acabar se implicando para os demais também. Então, vou passar a ler o voto aqui. Presente os pressupostos de eximicilidade, conheço o agravo, passa-se ao exame da matéria devolvida. Parte agravada suscita nas contrarrazões que a referência à operação inflamável constitui inovação recursal, por ausência de menção a essa operação nos atos administrativos que motivaram a revisão de ofício. A alegação não prospera. A operação inflamável é uma invocação pela União como contexto geral, em que se insere a revisão dos pedidos de ressarcimento, e não como um fundamento autônomo de fraude individual imputado especificamente à agravada. Inclusive, nesse caso, o doutor foi muito feliz. A discussão que a gente vai ter aqui é se é um crédito tributário ou um crédito financeiro. A gente nem entra no aspecto se é má-fé ou boa-fé do crédito em si. Então, o fundamento central do agravo reside na natureza financeira do crédito objeto de cobrança e na inaplicabilidade do regime jurídico do processo administrativo fiscal à hipótese. Essas questões, além de guardarem pertinência com o objeto da decisão agravada, são passíveis de exame em sede recursal sem configurar supressão de instância. Então, rejeito a preliminar de inovação recursal. Já ingressando no mérito, antes do exame específico aí da tese, se é crédito financeiro ou tributário, é importante falar um pouco sobre o piscofim monofásico, que é isso aqui que a gente acaba trabalhando. Então, segundo a Receita Federal do Brasil, dominada a operação inflamável, envolve a reanálise de pedidos eletrônicos de ressarcimento, PER, de PIS, COFINS, apresentados por revendedores de postos de combustíveis, a partir de declarações de contribuições retificadoras contendo alegação de inserção de créditos indevidos. Parte desses pedidos teria sido deferido automaticamente pelo sistema eletrônico de cruzamento de dados, sem análise manual prévia por auditor fiscal, resultando em pagamentos de valores posteriormente considerados sem amparo legal. Esse contexto geral, contudo, não autoriza por si só a imputação de fraude ou de qualquer outra conduta irregular ao contribuinte individualmente considerado. A validade da revisão administrativa deve ser aferida em cada caso concreto, à luz dos fundamentos específicos do despacho decisório, das operações efetivamente realizadas e das provas produzidas, assegurados contraditório e ampla defesa. Delimitado o panorama fático, a questão jurídica central consiste em definir se o contribuinte, na condição de revendedor de combustíveis submetidos à tributação monofásica do PIS e da COFINS, possui o direito à apuração e ao ressarcimento dos créditos escriturados. O regime monofásico caracteriza pela concentração da incidência tributária em uma única etapa da cadeia econômica, em regra, no produtor ou no importador, ficando as receitas auferidas nas fases subsequentes sujeitas à alíquota zero. Em razão dessa sistemática, o revendedor não recolhe as contribuições sobre a receita decorrente da revenda dos produtos abrangidos pelo regime. Como consequência, O creditamento, nessa hipótese, não decorre automaticamente do princípio da não cumulatividade. Sua admissibilidade depende de autorização legal expressa, sobretudo porque a etapa de revenda submetida à alíquota zero não gera, em regra, carga tributária a ser neutralizada mediante apropriação de crédito. Nesse sentido, o STJ consolidou o entendimento de que, no regime monofásico, a manutenção ou apropriação de crédito de PIS/COFINS somente é possível quando houver expressa previsão legal, e aí eu cito a jurisprudência. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que a tributação monofásica não ofende o princípio da não cumulatividade. No âmbito da operação inflamável, a Receita Federal fundamentou-se, entre outros, no entendimento consolidado pelo STJ no tema 1093, que veda a constituição de crédito de PIS/COFINS sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, nos termos do artigo 13 do Decreto-Lei 1598-77, no artigo 3º, inciso 1º, letra B, das leis 10.637 e da lei 10.833, uma de 2002 e outra de 2003. A monofasia é, portanto, contexto geral da operação e o exame do caso concreto, demanda análise específica da legitimidade da revisão administrativa empreendida. Essa distinção é relevante, inclusive, para análise da legitimidade da revisão promovida pela administração pública. Isso porque o deferimento anterior dos pedidos de ressarcimento, sobretudo quando decorrente de processamento automatizado, não impede a posterior verificação da efetiva existência do direito creditório, nem confere o caráter definitivo a ressarcimentos realizados sem amparo na legislação aplicável. A administração pública tem o poder e dever de rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, especificamente nas hipóteses em que o deferimento do ressarcimento tenha resultado de processamento automático, erro administrativo ou informações inexatas constantes nas declarações apresentadas pelo contribuinte. Trata-se de manifestação do princípio da autotutela administrativa, consagrado na súmula 473 do STF. Nesse passo, a Portaria da Receita Federal 348/2014, que regulamenta os artigos 31 e 32 da Lei 12.865/2013, tratou especificamente do procedimento de ressarcimento dos créditos de contribuição do PIS e da COFINS, prevendo o pagamento de forma expedita, bem como a sua devolução em caso de irregularidade. É aí que eu estou citando os dispositivos da resolução da Receita. Ao contrário do que sustenta a impetrante, que no caso é agravante, não é cabível, no caso examinado, a figura da manifestação de inconformidade com efeito suspensivo, pois tal prerrogativa refere-se apenas à compensação não homologada, regida pelo artigo 74, parágrafos 9º e 11º, da Lei 94.30 de 96 e pelos parágrafos 2º e 3º do artigo 140 da Instrução Normativa da Receita Federal 2055 de 21. Se o contribuinte optar pelo ressarcimento em espécie dos créditos das contribuições de PIS/COFINS, a Receita realiza o imediato pagamento dos valores declarados e, ao apurar a existência de repasse a maior ou irregular, efetua a cobrança do montante excedente. Nessa hipótese, não há declaração de compensação não homologada e, portanto, não é cabível a manifestação de inconformidade dotada de efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário. Em verdade, neste caso, não há sequer crédito tributário, mas mera cobrança de crédito de natureza financeira correspondente a ressarcimento efetuado a maior ou regularmente em favor do contribuinte, o que afasta a possibilidade de aplicação da regra de suspensão de exigibilidade prevista no artigo do CTN. Em outras palavras, na hipótese de ressarcimento, em que a legislação concede ao contribuinte o recebimento antecipado de parte do crédito que pleiteia, não há fundamento para invocar o artigo 151, inciso 3º do CTN, pois não há constituição de crédito tributário contra o contribuinte. Por isso, não há equiparação possível entre os efeitos da manifestação de inconformidade interposta em relação à declaração de compensação e aqueles inerentes à impugnação frente à decisão que constata ter sido indevido o adiantamento do ressarcimento. A obrigação de devolver o montante adiantado é decorrência lógica da natureza precária desse adiantamento, uma vez configuradas as condições legais que assim determinam. Nesse panorama, merece destaque a premissa de que os valores relacionados ao ressarcimento indevido não possuem natureza jurídica tributária. Esse ponto é central na fundamentação e na caracterização do suporte fático controvertido. O fato de o crédito presumido possuir efeito sobre uma relação tributária ou poder ser objeto de compensação com o tributo não o transforma em crédito tributário. Isso porque o Código Tributário Nacional define o crédito tributário como sendo aquele decorrente da incidência da norma sobre o fato gerador da obrigação, Sendo assim, a identificação pela Receita de que os valores relacionados ao crédito, benefício fiscal, foram ressarcidos indevidamente, faz surgir um crédito meramente financeiro, oriundo de pagamento indevido efetuado pelo fisco, e não da ocorrência de um fato gerador. Por esse motivo, o artigo 74, parágrafo 12, inciso 1º e parágrafo 13º, combinado com o inciso 6º do parágrafo 3º da Lei 94/30/96, afasta a incidência da suspensão da exigibilidade nos casos em que o valor objeto de ressarcimento tenha sido indeferido pela Receita Federal, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. A decisão administrativa sobre o direito ao ressarcimento de crédito de PIS/COFINS não se confunde com a cobrança dos valores já adiantados ao contribuinte e posteriormente considerados indevidos. O STJ assentou que é inadmissível ampliar a incidência do artigo 74, parágrafo 11º da Lei 94/30/96 e do artigo 151, inciso 3º do CTN para abranger crédito de natureza não tributária sem previsão legal específica, bem como conclui que não há previsão expressa de efeito suspensivo no procedimento especial de ressarcimento em espécie. Eu cito o STJ, o ministro Falcão foi o relator. Em sede de embargos de divergência, a Corte reafirmou esse paradigma, cito mais uma jurisprudência daí do Benedito Gonçalves, numa decisão monocrática já. Esse tribunal da terceira região se pronunciou na mesma direção em hipótese análoga, envolvendo cobrança de valores antecipados a título de ressarcimento de PIS/COFINS. Aí aqui eu estou citando um voto do desembargador Marcelo Mesquita Saraiva, da quarta turma. A racionalidade que orienta esses precedentes é clara. A constatação de irregularidade do ressarcimento não se equipara à manifestação de inconformidade, voltada a impugnar negativa total ou parcial da compensação tributária. No segundo caso, a efetiva apuração de crédito tributário contra contribuinte como constituição de débito sujeito ao regime do CTN. No primeiro, não há constituição de crédito tributário decorrente de fato gerador, mas pretensão de devolução de quantia anteriormente adiantada pela administração, em razão de deferimento posteriormente reputado ilegal, o que configura a obrigação de natureza financeira. O artigo 74, parágrafo 11 da Lei 94/30/96, por sua vez, vincula o efeito suspensivo da manifestação de inconformidade ao débito objeto de compensação, não sendo extensivo a toda e qualquer cobrança decorrente de ressarcimento considerado indevido. Sendo a cobrança de natureza financeira, o seu procedimento observa os ditames da Lei 9784/99, nos termos do artigo 61 desse diploma, salvo disposição legal em contrário, o recurso administrativo não possui efeito suspensivo. Não há, no caso, previsão legal específica que confira tal efeito à manifestação interposta no processo que exige a devolução de valor ressarcido indevidamente. A ausência de efeito suspensivo automático não obsta, evidentemente, o controle judicial da legalidade dos atos administrativos. Se houver ilegalidade concreta, ausência de motivação, cerceamento do contraditório ou evidente procedimento, a tutela jurisdicional permanece disponível, com base em fundamentação específica. No caso concreto, a gravada revendedora varejista de combustíveis apresentou pedidos eletrônicos de ressarcimento de crédito de PIS e COFINS relativos ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2021. Os pedidos foram deferidos pela Receita Federal e os valores depositados em conta corrente da empresa. Em abril de 2025, a Receita instaurou o processo de revisão de ofício, número tal, qualificando-o como cobrança de crédito financeiro regido pela Lei 9784/99. Anulou os deferimentos anteriores e emitiu carta cobrança no valor de R$5.367.352,70. Os pedidos foram processados automaticamente pelo Sistema de Controle de Créditos, sem triagem manual por auditor fiscal, falha que a Receita Federal classifica como erro de fato decorrente de inconsistências nas declarações. A revisão de ofício empreendida pela Receita, com a instauração do processo administrativo de cobrança, representa o escorreito exercício do poder dever de autotutela, com vistas a anular o ato eivado de legalidade e reaver os valores pagos indevidamente aos cofres públicos. A agravada sustenta nas contrarrazões que a revisão de ofício que anula o deferimento do ressarcimento tributário equivaleria a indeferimento retroativo do pedido, sujeitando ao regime do Decreto 70.235/72, de modo que as manifestações de conformidade tempestivamente apresentadas suspenderiam a exigibilidade do crédito tributário, tornando ilegal a inscrição de dívida ativa ocorrida em 25 de novembro de 25. O argumento não pode ser acolhido nesta via. Agravado sustenta ainda que a tentativa da União de qualificar os créditos como meramente financeiro constituiria manobra procedimental inadmissível e que a inscrição em dívida ativa teria ocorrido enquanto as
manifestações... Perdeu a nossa mão.
Acho que está vazando o som aqui, né? Então... A agravada sustenta ainda que a tentativa da União de qualificar os créditos como meramente financeiros constituiria manobra procedimental inadmissível, que a inscrição em dívida ativa teria ocorrido enquanto as manifestações de conformidade ainda estavam pendentes de julgamento pela DRJ desde 4 de agosto de 2025. Todavia, o que se verifica, segundo a motivação administrativa, não é a alteração do entendimento jurídico, mas a constatação de que os valores foram ressarcidos automaticamente sem amparo legal, em decorrência de inconsistência nas declarações retificadoras apresentadas pelo contribuinte, qualificando-se como erro de fato e não como revisão de critério jurídico. O artigo 146 do CTN veda a revisão de lançamento quando fundado em mera mudança de critério jurídico adotado pelo fisco. Aqui, porém, o que se verifica, segundo a motivação administrativa, não é a alteração de entendimento jurídico, mas a constatação de que o requisito legal objetivo para a fruição do benefício, figurar como central petroquímica ou indústria de química, jamais foi preenchido pela agravada, à luz de sua atividade cadastrada. Trata-se de verificação fática e não de reinterpretação normativa. Nessa hipótese, a revisão encontra pleno amparo no poder dever da autotutela administrativa consagrado já nos enunciados citados outrora. A invocação pela agravada de precedente desta Corte relativa à nulidade de procedimento de revisão de ressarcimento por inobservância do contraditório não altera a conclusão adotada. Na hipótese ora examinada, a controvérsia recursal não se resolve pela simples qualificação abstrata do procedimento de revisão, mas pela natureza da cobrança dos valores já pagos ao contribuinte e posteriormente reputados indevidos. Ademais, não se demonstrou nessa sede consignação sumária ausência de concreta de motivação, falta de acesso aos elementos de cálculo ou cerceamento efetivo de defesa apta a justificar a suspensão integral da exigibilidade. No que tange o perículo in mora alegado pela agravada, consistente no risco de danos graves à continuidade de suas atividades em razão da cobrança de 5 mil, do montante devido, R$5.367.000, não há nos autos elementos documentais concretos que demonstrem risco qualificado e atual de comprometimento irreversível das operações da empresa. A alegação genérica de dificuldades econômicas, acompanhada de prova documental robusta, não é suficiente por si só para sustentar a manutenção da medida liminar que obsta o regular prosseguimento da cobrança administrativa de valores que a administração reputa indevidamente ressarcidos. Diante desse quadro, a decisão que deferiu a liminar para suspender a exigibilidade dos valores e determinou a abstenção dos atos de cobrança não encontra amparo na probabilidade do direito invocado pelo impetrante, devendo ser reformada. Antes posto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e afastar a suspensão dos atos de cobrança dos valores discutidos no processo administrativo de número tal, sem prejuízo da regular tramitação da manifestação de conformidade apresentada pela agravada no referido processo de crédito. É como voto.
Cumprimento Vossa Excelência pelo voto e do que pude depreender aí, na verdade, tendo em vista a monofasia do sistema, né, acumulado ou nas refeitarias ou nas revendedoras, a tributação se encerra na primeira fase do processo, e, portanto, não haveria crédito a ser oferido pelas revendedoras, né? pelos postos de combustíveis, né? De modo que eventual atribuição de crédito não teria natureza tributária, seria como se fosse um incentivo fiscal. De outra parte, também, não possuindo em tese natureza tributária, nem seria caso de postular o ressarcimento por via de compensação, né? Porque uma vez ressarcido em espécie, a compensação não seria viável. Portanto, a via do perde-comp seria apenas por ressarcimento e se esgotaria nessa via e não na questão do artigo 74 da lei 9.430. Né? Até porque, se fosse assim, haveria duplicidade de ressarcimento, seja pelo reembolso em espécie, seja pela compensação com redução do tributo devido em relação aos créditos. De maneira que, claro, tudo isso, considerando a esfera cognitiva de um agravo de instrumento e de que nós estamos ainda tratando por hora de liminar e mandado de segurança, eu não tenho dúvida em acompanhar o eminente relator. De maneira que, olha, na sequência, acolho o voto do desembargador Jean Marcos.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento primeiramente Vossa Excelência, cumprimento o eminente colega, doutor Neide Andrade, em cumprimento, inclusive, pelo brilhante voto. Cumprimento, estendo os cumprimentos à eminente procuradora regional da República, doutora Adriana Escorda Malha, né? Fernandes, agora não errei o sobrenome. Cumprimento os eminentes advogados, na pessoa do doutor Cardoso, doutor Ricardo Cardoso, senhores servidores, e eu acompanho da mesma forma, senhor presidente, o brilhante voto do colega.
Obrigado. Proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento a grave de instrumento nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor Ricardo. Até a próxima. A senhora secretária, para o próximo julgamento.
Item 355, processo 500-228619, de 2019, 403-6000, da relatoria do juiz federal convocado, Neide Andrade. Registrado para sustentação oral presencial, advogada Badil Baed, OABMS 12.785, pelo apelado Beni Moura Pisato.
Boa tarde, doutora Badil Baed. E antes de iniciarmos, eu consulto os eminentes pares se confirmo os resultados lançados no painel eletrônico de votação.
Sim.
Doutor Abadio fala pelo recorrido, é isso?
Exatamente.
Pois não. Então, colhidos as manifestações dos eminentes pares, anuncio ao senhor advogado que a indicação de julgamento favorável ao seu constituinte, de modo que indago se tem interesse ainda na sustentação oral.
Excelência, disse que quando a sustentação oral é dispensada nessa fase, ela é a mais proveitosa para a tarde do tribunal, então agradeço a presença dos colegas e debutar nessa tribuna dessa forma.
É, isso é verdade, porque eu já participei de um julgamento em que o advogado quis fazer a sustentação oral e aí mudou o julgamento, né? Porque ele falou uma coisa que ninguém tinha visto, né? Então, é melhor. Talvez por cautela nesse sentido. Não que aqui, certamente aqui, o eminente relator viu tudo. Mas né, não vale o risco, né?
Estou dispensado nisso.
Sim. Proclama o resultado, só a proclamação do resultado. Então, a turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor Abadio.
Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos.
Sucesso. Senhora secretária, para o próximo feito.
Que tem 5 de processo.
O microfone está desligado, viu? A gente não está ouvindo.
Hein? Qual microfone? Quem falou?
Meu? Quem falou? Meu. Tudo bem. Item 5, processo 17-18-44-2017-403-6005, da relatoria do presidente. Registrada para sustentação oral presencial, a advogada Marcela Nabirra Vital Haslan, OABMS 21-122, pelo apelante Luiz Alexandre Loureiro Palmieri.
Doutora Marcela Haslan, é isso? Boa tarde. Você iria dispensa a leitura do relatório?
Sim, presidente.
Pois não, tem a palavra por até 15 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente e relator do presente feito, eminente desembargador Jean Marcos, digno juiz convocado, Neide Andrada, de Andrade, demais integrantes deste órgão, servidores da Justiça, ilustre representante ministerial, colegas advogados. Nesta sustentação oral, eu pontuo que o apelante foi condenado a pagar pelos danos materiais e indenização coletiva em razão das eleições suplementares ocorridas em 7 de junho de 2013, julho, desculpe, por ocasião da cassação de seu mandato como vice-prefeito da cidade de Bela Vista, por propaganda eleitoral indevida, que levou à sua cassação do diploma e também à inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. A condenação a que impôs a sentença foi fundamentada com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil, de responsabilidade civil geral. Contudo, excelências, a legislação eleitoral é especial em relação ao Código Civil neste ponto específico e, no caso, disciplina expressamente quem arca com o custo da eleição suplementar. Registro que não há base legal para a condenação, porque o artigo 224 parágrafos 3º e 4º do Código Eleitoral é categórico de que a eleição correrá às expensas da Justiça Eleitoral, onde a lei especial expressa, em sentido contrário, não se pode aplicar a regra geral para se alcançar o resultado que o próprio microsistema eleitoral já regulou de forma diversa. Reconhecer a cobrança é, na prática, criar uma segunda punição, não prevista em lei, somada à cassação do diploma e à inelegibilidade por 8 anos, que já foi, inclusive, cumprido pelo apelante. Não fosse suficiente, peço que deem atenção especial ao parecer da ilustre Procuradoria-Geral Regional da República, que foi expresso no sentido de que a cobrança dos cassados do custo de nova eleição trata-se de uma cobrança contra legem, porque a previsão da lei eleitoral é exatamente no sentido contrário e caracteriza ainda bis in idem. Gostaria também de registrar, e já para finalizar a minha sustentação, é uma questão temporal. Veja, a data da eleição suplementar de Bela Vista foi em julho de 2013. E na mesma data do trânsito em julgado da cassação dos réus, em outubro de 2015, não existia jurisprudência de segundo grau consolidada, reconhecendo esse dever de ressarcimento. A primeira decisão de segundo grau sobre o tema, amplamente noticiada como tal, só veio em outubro de 2014, pelo TRF4. No caso, o ex-prefeito de Cândido de Abreu, no Paraná, ou seja, 15 meses depois da eleição suplementar existido neste caso. No próprio TRF3, o precedente invocado na sentença data de novembro de 2018, 5 anos depois dos fatos aqui ocorridos. E nele foi, inclusive, revertida a decisão, porque tinha sido julgado improcedente em primeiro grau. E também registro que, em 2016, a turma do STJ, no RESP de 1.596.589, de relatoria do ministro Sérgio Cuquina, decidiu também em sentido contrário, ou seja, afastando o dever de indenizar em hipótese análoga de eleição suplementar. E o próprio convênio de cooperação técnica entre a Justiça Eleitoral e a Advocacia Geral da União foi estabelecido em 2018, ou seja, tempos depois também do que ocorreu no caso aqui em discussão. É por isso que se diz e se espera que não seja aplicado, por mais que reconhecido que a jurisprudência dominante tem sido no sentido de existir a condenação, se espera, até pelo princípio do tempo, né, que não se condene, né, os réus e o apelante em razão desta circunstância também. Por fim, em pedido subsidiário, pugno pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento da perícia contábil para apurar o efetivo gasto da eleição suplementar. E também, caso seja mantida a condenação, peço para que haja uma redução do dano extrapatrimonial e também que a correção do termo inicial dos danos morais seja fixado a partir do arbitramento e não da posse do cargo, nos termos da súmula 362 do STJ e também do entendimento consolidado do RESP 903-258 do Rio Grande do Sul. Por fim, excelências, o que peço é o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado pela União, reconhecendo a ausência de previsão legal para cobrança e a inexistência de jurisprudência consolidada à época dos fatos. que justificasse essa expectativa de responsabilização, acompanhando-se o parecer do Ministério Público Federal. É o que se pede.
Obrigado, doutora Marcela Haslan. Agradeço a sustentação oral. Vou fazer uma leitura, tanto quanto resumida, dentro da medida do possível, né? Sempre destacando inicialmente que aqui se trata de uma ação civil pública, né? Por responsabilidade, evidentemente, extracontratual, em razão de ato ilícito. De início, cumpre contextualizar que nas eleições municipais de 2012, os réus Abraão Armoa Zacarias e Luiz Alexandre Loureiro Palmieri foram eleitos, respectivamente, prefeito e vice-prefeito do município de Bela Vista, porém, em sede de ação de investigação judicial eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul reconheceu o uso indevido dos meios de comunicação social, infração tipificada no artigo 22, caput da Lei Complementar 64/90, cassando os respectivos diplomas, declarando a inelegibilidade de ambos por 8 anos e determinando a eleição suplementar realizada em 7 de junho de 2013. Os réus interpuseram recursos até o Supremo Tribunal Federal com resultados desfavoráveis e transjulgados, certificado em 14 de outubro de 2015. Preliminarmente, nos cogita de inépcia de inicial, que configura causa de extinção do processo sem resolução do mérito, quando a peça vestibular não contém os requisitos mínimos indispensáveis à identificação do pedido e da causa de pedir, tornando impossível a resposta do réu ou apreciação jurisdicional. Documentos que integram a prova do mérito não se confundem com documentos indispensáveis à admissibilidade da ação. Neste ponto, quanto à alegada intempestividade da emenda inicial, registre-se que o despacho que determinou a providência fez expressa menção ao artigo 321 do CPC, que fixa o prazo de 15 dias para a providência. Ocorre que para pessoas de direito público, os prazos processuais são contados em dobro a partir da intimação pessoal e, não obstante, tal despacho tenha sido proferido em 17 de janeiro de 2018, os autos físicos foram encaminhados para a Procuradoria da União somente em 6 de março de 2018, com expressa certificação de que o prazo será contado somente a partir do efetivo recebimento pelo órgão. Em que pese não tenha sido identificada a data do efetivo recebimento do feito na Procuradoria da União, fato é que não se pode presumir em seu desfavor tenha ocorrido no próprio dia 6 de março de 2018. Porém, ainda que assim se considere, o prazo para cumprimento da diligência encerraria em 18 de abril, que pouco se distancia de 24 de abril, data em que protocolada a emenda inicial, e 18 de maio de 2018 foi a data em que a petição foi juntada aos autos, sobretudo quando incerto o dia do efetivo recebimento dos autos para início da contagem. Ademais, é assente na doutrina e jurisprudência que o prazo para emenda inicial impróprio, cujo descumprimento não gera automaticamente preclusão e extinção do processo, ressaltando-se a propósito que o Código Processo Civil consagra o princípio da primazia da decisão do mérito, no artigo 4º, e o dever judicial de propiciar saneamento de vício, no artigo 317, de modo que a extinção do processo por causa puramente formal, quando o vício é sanado e a causa de pedir e o pedido estão claramente delimitados na inicial, contraria a teleologia processual contemporânea, normalmente quando os documentos exigidos, cópia dos acordos eleitorais e a certidão de trânsito dizem respeito ao mérito, particularmente a questão da prova do ilícito e do dano e a tutela de urgência, não a admissibilidade formal da demanda. Tampouco a falar-se em ausência de documentos imprescindíveis da propositura da ação, relativos à comprovação dos custos financeiros da eleição suplementar, cujo valor foi apurado com base no custo por eleitor do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme metodologia prevista na portaria TSE 274/2014, aplicada ao eleitorado municipal, autorizado pelo IPCA e quantificado em laudo econômico carreado à inicial, conforme parecer técnico constante dos autos. A suficiência ou não de tal lado para comprovar dano material é matéria de mérito e não de admissibilidade processual, pelo que se afasta a alegação de inépcia de inicial também por esse fundamento. Acrescente-se a propósito, quanto ao alegado cerceamento de defesa, que a metodologia adotada em tal parecer técnico, custo por eleitor fixado pela portaria TSE, multiplicado pelo eleitorado do município com atualização PCA, foi estabelecida pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral com base em estudos técnicos, conforme o procedimento a que se refere o voto e acordo de cooperação. Trata-se de metodologia oficial de conhecimento público que não depende de demonstração individualizada por notas fiscais em cada eleição suplementar, pois o custo é estimado com base no custo médio do pleito original da respectiva unidade federativa. Nesse cenário, incumbia ao réu apresentar contracálculo ou estimativa alternativa que demonstrasse inadequação dos valores ou indicar erro na metodologia aplicada, tendo, no entanto, limitado-se a negar genericamente a suficiência do laudo, deste mando de deferimento da perícia contábil postulado, dada a ausência de elementos concretos que descredibilizassem os cálculos apresentados pela autora. Quanto à prescrição preliminar de mérito, ou prejudicial de mérito, mais propriamente dito, insta considerar que a presente demanda não apura improbidade administrativa, não se aplicando ao caso os ditames da Lei 8429 de 92. A ação civil pública não possui prazo prescricional próprio. O STJ consolidou o entendimento de que assim se aplica, por analogia, o prazo quinquenal previsto no artigo 21 da Lei de Ação Popular. Na espécie, eleições municipais regulares ocorreram em 3 de outubro de 2012, com posse dos CELs em 1º de janeiro de 2013, acórdão do TRE cassando os respectivos diplomas 29 de abril de 2013, realização de eleição suplementar em julho de 2013 e transjulgada cassação em 14 de outubro de 2015. A presente ação foi ajuizada em 23 de agosto de 2017, porém o primeiro despacho judicial que determinou a emenda foi proferido em 17 de janeiro de 2018. Não obstante o despacho tenha sido proferido tal data, a remessa do feito físico para intimação da Procuradoria quanto à determinação ocorreu somente em 6 de março de 2018, com oportuno cumprimento 24 de abril de 2018, mediante petição carreada aos autos, apenas em 18 de maio de 2018, despacho citatório em 7 de agosto, com efetiva citação em 21 de agosto, o que nos termos do artigo 240, parágrafo 1º e 3º, afasta a alegação de prescrição. Quanto ao mérito propriamente dito, a responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 187, 927 do Código Civil, pressupõe conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. No caso, os três elementos encontram-se presentes. A conduta ilícita está definitivamente reconhecida por acordo do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, com trânsito julgado, que reconheceu a prática de abuso de poder pelo uso indevido dos meios de comunicação social, caracterizando a infração eleitoral prevista no artigo 22 da Lei Complementar 6490, com aplicação das sanções de inelegibilidade dos réus e cassação dos respectivos diplomas nos termos do inciso 14 daquele dispositivo, além da realização de eleição suplementar. Não se trata, portanto, de mero descumprimento das condições de elegibilidade, mas de efetivo ato ilícito por abuso de poder em período eleitoral. Resta igualmente patente a causalidade entre a ilicitude praticada e os danos ocorridos, representado pelo dispêndio público com sufrágio extraordinário e a lesão aos interesses da coletividade. A propósito, não se cogita de bis in idem, pois o ordenamento jurídico admite a acumulação de sanções provenientes de esferas distintas de responsabilidade, penal, administrativa, civil. Aliás, o próprio artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 6490, prevê expressamente, além das sanções de inelegibilidade e cassação do registro ou diploma do candidato, beneficiado a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para instauração de processo disciplinar, se for o caso, de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar. Ainda, o argumento de que as eleições suplementares correm às expensas da Justiça Eleitoral, excluindo a responsabilidade dos réus, não se sustenta. Primeiramente, há que se registrar que o artigo 224, parágrafo 4º do Código Eleitoral, Lei 473765, foi inserido pela Lei 13.165/2015, posterior ao evento danoso de 7 de julho de 2013. Ademais, o fato de a lei atribuir à Justiça Eleitoral a responsabilidade operacional pelo custeio não elimina o direito regressivo ou ressarcitório do Estado contra quem ilicitamente causou necessidade do gasto extraordinário. A propósito, cita-se precedente jurisprudência da Corte nesse sentido. A conduta reconhecida como ilícita pela Justiça Eleitoral, o uso indevido dos meios de comunicação para desequilibrar a disputa eleitoral, com votos obtidos por meios ilícitos e posse ilegítima do cargo, atinge interesses difusos de toda a coletividade do município de Bela Vista, o direito ao sufrágio em condições de igualdade entre os candidatos, o direito à alternância legítima do poder, a rigidez das instituições democráticas e a credibilidade do processo eleitoral. A quebra da legitimidade do mandato, o exercício ilegítimo de cargo público, eletivo e o encurtamento do mandato do subsequente eleito causam impactos concretos no funcionamento do município, com prejuízo à continuidade das políticas públicas e ao sentimento coletivo de confiança nas instituições. Logo, o dano moral coletivo restou configurado e o valor arbitrado, R$50 mil, afigura-se adequado, razoável e proporcional à gravidade da conduta, ao impacto sobre a coletividade e a função pedagógica dissuasória da indenização, além de compatível com a jurisprudência específica, conforme apontado no parecer do Ministério Público Federal na origem. Sobre o valor de tal condenação, incidem nos termos das súmulas 362 STJ e 54 STJ, respectivamente, conforme índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal, correção monetária desde o arbitramento, juros de mora desde o evento danoso, no caso 7 de julho de 2013, data da eleição suplementar, com reparo da decisão neste aspecto. A responsabilidade solidária entre co-devedores em matéria de responsabilidade civil por ato ilícito tem assento no artigo 942 do Código Civil, inexistindo previsão legal de responsabilidade fracionada para o caso, nem qualquer distinção nas condutas individuais que justifique tratamento diferenciado, ressalvado o direito de regresso na relação interna entre os devedores solidários, na forma do artigo 283 do Código Civil. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, primeiramente rejeita-se a preliminar de ilegitimidade recursal da União, arguida em contrarrazões, pois é assente à jurisprudência no sentido que a titularidade dos honorários de sucumbência, quando vencedora a administração, é da entidade que a integra, não constituindo o direito autônomo do procurador. Cito precedentes dos STJ e desta Corte. A hipótese dos autos não autoriza a fixação de honorários advocatícios por equidade, pelo que considerando os graus de zelo profissional, lugar de serviço, natureza, importância da causa e trabalho e tempo exigido, cabível arbitramento de verba honorária de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º e 3º do CPC. Disposto, dou o provimento ao apelo da União e parcial provimento à apelação de Luiz Alexandre Loureiro Palmieri para reformar a sentença nos termos supracetados. É como voto. Na sequência, acolho o voto do eminente desembargador Jean Marcos.
Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento a eminente advogada, a doutora Marcela Aslan. Cumprimento vossa excelência pelo brilhante voto e o acompanho integralmente.
Na sequência, o juiz convocado, Neide Andrade.
Obrigado. Também acompanho o relator. Só interessante essa operacionalização da justiça eleitoral, né? Nem caberia de ser de outra forma, porque efetivamente se fosse aguardar que primeiro o candidato condenado ressarcisse a eleição para depois fazer o pleito, a gente atrapalharia ainda mais o município. Então é realmente uma operacionalização da justiça eleitoral para efetivar isso, e isso não implica dizer que vai impedir depois o pedido de ressarcimento. Também acompanho o relator.
Muito bem. Reiterando seus cumprimentos, doutor Marcela, proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação da União e parcial provimento à apelação de Luiz Alexandre Loureiro Palmieri, nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor.
Obrigada, uma ótima tarde.
Obrigado. Senhora secretária, para o próximo efeito.
Item 350, processo 500-2381, dígito 49-2019, 403-6000, da relatoria do juiz federal convocado, Neide Andrade. Registrado para sustentação oral presencial, o advogado Gelser Elias Salvador, OABMG 140.338, pelo apelado Fabiano Simões Salvador.
Boa tarde, doutor. É Gelser ou Gelser?
Gelser.
Nem Gelser. É Gelser. Muito bem. Doutor Gelser Elias Salvador, seja bem-vindo. Consulta aos eminentes pares, se conforme os resultados lançados no painel eletrônico? Sim. Doutor Gelser, a indicação de resultado favorável à parte patrocinada por Vossa Senhoria, consulto se tem interesse na sustentação oral?
Excelência, lá na minha terra nós temos dois ditados. O primeiro é que em boca fechada não entra mosca. E o segundo é de quem fala muito dá bom dia a cavalo. Como eu não quero nem ter mosca na boca nem dar bom dia a cavalo, eu prefiro me abster da sustentação.
Muito obrigado, doutor. Vamos dar preferência ao caso, então. Convertido em preferência, proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento da apelação nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor Gessler.
Obrigado, excelência.
Até a próxima.
Foi muito grande estar aqui.
Muito obrigado.
Da Roça. É uma alegria e um prazer estar aqui, muito embora seja triste de estar defendendo a mazela de alguém. Eu agradeço pela oportunidade, né, de aprender com pessoas que têm um saber jurídico tão elevado, que isso só melhora a vida da gente enquanto advogado que milita pelas causas daquilo que realmente precisa.
Muito obrigado, doutor.
Boa tarde.
Um bom retorno a Minas Gerais.
Obrigado.
Vamos à sequência. Acabou? Não, ainda temos, né?
Temos.
Próximo feito.
Item 64, processo 5.336.78/2024-403-6006, da Relatoria do Presidente. Registrado para sustentação oral por videoconferência, advogada Fernanda Melo Cordeiro, OABMS 16.932, pela apelante Isadora da Silva.
Sustentação oral pela doutora Fernanda Melo Cordeiro está online? Está, doutora Fernanda, estou
Sim,
vendo.
Sim, excelente.
Inicialmente, indago os eminentes pares e confirmo os resultados lançados no painel eletrônico de votação. Confirmo? Pois não. Doutora Fernanda, nós temos indicação de resultado favorável à parte patrocinada por vossa eminência. É o recorrente, não é isso?
Exatamente, a Isadora.
Perfeitamente, a recorrente. Então, a indicação de resultado favorável, a vossa senhoria dispensa a sustentação oral?
Sim, excelência, dispensa.
Pois não. Então, vamos converter o feito em preferência. Convertido o feito em preferência, proclamo resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação nos termos do voto relator. Obrigado, doutor Fernando Mella, e até a próxima.
Obrigada, excelência. Obrigada a todos aí, os envolvidos. Bom trabalho.
Obrigado, boa tarde.
Sequência. Boa tarde.
Item 38, processo 51-87808-09-2026-403-9999, da Relatoria do Presidente. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o Procurador Federal Fábio Carrião de Moura, OAB-SP 158.292, pelo apelante INSS.
Muito bem. Esse é o 38, né? Eu vou consultar os eminentes pares se confirma o resultado lançado no painel eletrônico. Esse é o recurso do INSS, não é isso? Isso. Doutor, aqui nós estamos dando parcial provimento para extinguir o processo em resolução do mérito, né? Reconhecendo a deficiência instrutória. A senhoria quer sustentar?
Não, excelência. Nesse caso, não.
Nós estamos acolhendo em parte, né? A sentença foi favorável ao segurado, nós estamos reconhecendo que a deficiência é instrutória, né? Para efeito de continuidade. Então, agradeço a vossa senhoria e proclamo o resultado em pedido de preferência, conversão da sustentação oral em preferência. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação para julgar extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 4854 CPC e do tema 629 do STJ nos termos do voto relator. Obrigado, doutor Fábio, e até a próxima.
Obrigado, excelência.
Próximo.
Item 198, processo 510.99.50/2022-403-6006, da Relatoria do Desembargador Federal, Jean Marcos. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o advogado Wellington dos Anjos Alves Balestra, OABMS 24.143, pela apelante Rita Augusta Diniz.
Muito bem, doutor Wellington dos Anjos está na sala virtual? Não está? Doutor Wellington não está na sala após ser chamado feito e apregoado para sustentação oral. Então, vamos converter o feito em preferência. Vossa Excelência, confirma os resultados lançados no painel eletrônico? Diante da ausência do advogado, converto o pedido de sustentação oral em preferência e proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação nos termos do voto do relator. Próximo feito.
Item 342, processo 5.672/36/2020-403-6002, da Relatoria do Juiz Federal convocado, Neide Andrade. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o advogado Douglas Henrique Souza Rodrigues, OABSP 357-164, pela apelada Renata Eduarda Nunes do Nascimento.
Doutor Douglas Henrique Souza Rodrigues está na sala?
Não, tampouco.
Não está na sala? Não estando na sala, após apregoado feito para sustentação oral, converte-se o pedido para preferência. Vossa Excelência confirma o resultado lançado no painel? Proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento da apelação nos termos do voto do relator. Próximo.
Item 9, processo 5.467/18/2017/403/6000 da relatoria do presidente. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o advogado Jairo Pires Mafra, OABMS 7.906, pelo apelante André Carlos Adams.
Doutor André Carlos Adams, é o apelante André Carlos Adams e o advogado Dr. Jairo Pires Mafra, é isso? Doutor Jairo está na sala? Está ouvindo? Está com o microfone desligado. Pode ligar, doutor.
Ah, sim, estou ouvindo. Sim, excelência.
A senhora dispensa a leitura do relatório?
Dispensa.
Estando de acordo, tem a palavra por até 15 minutos para a sustentação oral.
Boa tarde, senhor presidente, senhor desembargadores federais, dessa turma regional do Mato Grosso do Sul. Falo da comarca de Ipoxim, Mato Grosso do Sul, por videoconferência, na qualidade de advogado do apelante André Carlos Adams, para sustentação oral no recurso de apelação número 5.467/18/2017. André Carlos Adams, aqui, ele é um produtor rural. Ele desenvolve sementes de soja em estações experimentais próprias, com pesquisas submetidas à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Em 2015, ele foi autuado pelo MAPA por supostamente ter produzido e comercializado sementes de soja com índice de germinação abaixo do padrão legal. Eram dois lotes. E a multa fixada após o recurso administrativo foi de R$ 75 mil. A sentença de primeiro grau, ela julgou improcedente a ação anulatória, sem enfrentar, contudo, o que entendo ser o cerne de toda essa controvérsia. É essa sentença que peço a esse egrégio colegiado que reforme. O ponto é simples de enunciar. O artigo 177, inciso 9º, do regulamento da Lei 10.711 de 2003, só pune a produção de sementes cujo lote esteja com germinação abaixo de padrão. Mas o próprio regulamento, no artigo 36, diz que é produção. Um processo de etapas sucessivas que começa com a inscrição do campo e só conclui com a emissão da nota fiscal de venda do produto como semente. Se esse processo ele é interrompido antes, se o lote é barrado pelo controle interno e vendido como um grão comum ou grão de soja, sem ser por semente, não há produção de sementes para os fins do tipo administrativo. Há, no máximo, a produção de grão. E grão não germina para ninguém, porque ninguém compra o grão para fazer plantio. E foi essa exatamente que aconteceu aqui. Os dois lotes autuados, o de número 2FA01P5010, da cultivar 7166 RSF e Pro, e o de número 3F C01001, da cultivar 6266 RSF e Pro, chegaram a ser certificados pela Fundação Pro Sementes, credenciada ao MAPA, mas o controle rigoroso da fazenda reprovou-os depois. As testemunhas Hudson Martins e Wagner Lopes de Souza, que eram funcionários da propriedade há mais de 10 anos, eles foram ouvidos na audiência e disseram que os lotes reprovados, ele recebia identificação física com uma placa reprovado nos barracões. O próprio fiscal do Ministério tomou conhecimento desses lotes com essa inscrição e da separação desses lotes ali. A destinação final foi de venda como grão comum, nunca como semente. Essa versão está lastreada em prova documental que a própria autarquia não desmente. A totalidade das 400 sacas do lote 2FA01P5010 foi vendida como soja a granel, por nota fiscal única, o lote inteiro, sem uma única saca comercializada como semente. Não há, quanto a este lote, nenhuma nota fiscal de venda como semente nos autos. Sei que a douta procuradoria vai dizer, porque já disse nas contrarrazões, que a parte do outro lote, o 3FC01001, tem notas fiscais de venda como semente categoria C1, emitidas entre setembro e novembro de 2015. É verdade que essas notas existem, mas a data é muito importante, Vossas Excelências, perceber, são anteriores à reanálise oficial de germinação feita em 9 de dezembro de 2015. Foi essa reanálise e não a outra que fundamentou a autuação. Quando aquelas sacas foram vendidas, o lote ainda ostentava o certificado válido da Fundação Pró Sementes, aprovando a germinação. Não há nos autos prova de que as sacas efetivamente comercializadas sejam as mesmas que, meses depois, uma nova amostragem ela reprovou. E mais, a multa não fez essa distinção. Incidiu sobre a totalidade dos dois lotes, ou seja, as 750 sacas após a retificação, como se toda essa quantidade tivesse ido ao mercado como semente defeituosa. E não foi. A norma protege o agricultor que compra semente e planta confiando na germinação informada. Quem compra o grão não confia em germinação nenhuma. Tratar a integralidade da produção como fraude ao comprador de semente, quando a esmagadora maioria do produto foi vendida como grão, esvazia a própria razão de ser da norma que se diz aplicar. Por isso, senhores desembargadores, e aqui eu quero fazer também, estender um cumprimento ao doutor Ney Gustavo, pai de Andrade, salvo engano, já foi juiz aqui na nossa comarca de Coxim, Mato Grosso do Sul. O apelante pede a reforma da sentença para que se julgue procedente a ação declaratória e se anule o auto de infração número 014-1675 de 2015 em sua totalidade. Subsidiariamente, só na hipótese de Vossa Excelência entender e subsistir alguma irregularidade quanto à fração do lote 3F-C01-1001 vendida como semente antes da reanálise, requer-se ao menos o reconhecimento da nulidade com base no cálculo da multa, para que seja recalculada em proporção estrita à quantidade comprovadamente comercializada como semente, e não sobre a totalidade dos dois lotes. É esse o nosso pedido. Eu espero ter sustentado de uma forma clara para Vossa Excelência analisarem com justiça, como sempre tem aplicado nesse tribunal. Muito obrigado, Excelências.
Agradeço ao Dr. Jairo Pires Mafra pela sustentação oral. Vou tentar fazer o resumo aqui, ou dentro do possível, né? Mas é uma matéria bem peculiar, né? Não é do nosso cotidiano, então acho que talvez seja o caso até de estender um pouquinho mais. Sistema Nacional de Sementes e Mudas, instituída pela Lei 10.711 de 2003, tem por escopo assegurar a identidade genética, a qualidade do material de reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional. Para tanto, foi estabelecido o sistema de controle da produção e certificação de sementes e atribuído ao produtor devidamente inscrito no Registro Nacional de Sementes e Mudas, o RENASEM, a responsabilidade pela identidade e pela qualidade do material produzido. O Decreto 5.153 de 2004, vigente à época dos fatos, editado com o propósito de regulamentar a referida lei, disciplinou as etapas inerentes ao sistema de produção de sementes, abrangendo a produção, beneficiamento, certificação, amostragem, análise, armazenamento, reembalagem, transporte, comercialização e fiscalização. É necessária contextualização mais aprofundada do caso em análise para esclarecer a solução a ser dada à causa. Na espécie, verifica-se que, por ocasião de fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, foi lavrado o auto de infração cujo número indico, em 23 de dezembro de 2015, por suposta produção de lote de sementes com índices de germinação inferior ao padrão mínimo exigido em ofensa ao artigo 177, inciso 9 do Decreto 5.153 de 2004, que enquadra a conduta como infração administrativa de natureza grave. Houve interposição de recurso administrativo, parcialmente acolhido, para reduzir o valor da multa aplicada de R$ 80 mil para R$ 75 mil, uma vez que o cálculo da sanção tem por base o volume total de sementes do lote inspecionado, que em realidade era inferior ao apurado inicialmente pela administração, 350 sacos em vez de 400. E resignado, o autor propôs ações de anulação do ato de infração e da multa imposta, e de sustação do protesto, posteriormente reunidas por conexão. Regularmente instruídos os feitos, o juiz sentenciou conjuntamente em audiência as ações propostas pelo apelante. A presente ação anulatória foi julgada improcedente aos fundamentos de que a produção de sementes compreende todas as etapas do processo, sendo possível a fiscalização em qualquer uma delas e observância ao poder de polícia preventivo da administração. O termo de fiscalização atesta quais lotes foram indicados pelo autor como reprovados pelo controle interno quando da diligência fiscalizatória e os lotes dos quais extraídas as amostras que basearam a atuação não constaram de tal listagem. Foi rejeitado também o pedido subsidiário de redução da multa, entendendo-se como correta a aplicação do dos artigos 177-9, tipificação específica, 201, parágrafo 2º, combinado com o artigo 202, caput, parágrafo único, 203-2 e 199-3, todos do decreto 5153-2004. Sobrevém, então, apelo, ora exame, tal como relatado. Destaca-se de princípio que ação conexa, orientada à suspensão da inscrição no CADIN, ressarcimento de danos morais, foi julgado em grau de apelação ainda em 2024, de maneira apartada desse feito, antes da criação desta turma regional. Uma vez que se trata de questão incidental sem reflexo no mérito, dado que a restrição foi considerada indevida em razão de depósito nestes autos do valor da multa combinada, com concordância da União, e considerados os termos da súmula 252 do STJ, afasta-se eventual cogitação de prevenção do relator daquele efeito. Ainda de maneira preliminar, aponta-se que, embora modificada a regulamentação da Lei 10.711 de 2003, durante o processamento desse feito, não consta do escopo dos autos qualquer evidência de norma mais benéfica cuja retroação pudesse ser discutida nesses autos, tanto mais frente à mais recente jurisprudência das Cortes Superiores sobre o tema, no sentido da necessidade de disposição que expressamente preveja tal efeito. Adentrando ao mérito, observa-se que a tese central do apelante é a de que o processo de produção de sementes, nos termos em que definido pela legislação de regência, apenas concretiza-se com a venda da produção mediante emissão de respectiva nota fiscal, artigo 36 do decreto em referência. Logo, apenas poderia ser penalizado por produzir sementes com índice de germinação abaixo do padrão, tal como descrita a conduta irregular pela autorização, com substituição ao artigo 177, inciso 9º do referido decreto, após a comercialização do produto, o que não ocorreu, pois desde a diligência fiscalizatória foi informado à administração que os lotes em questão, ainda que certificados e liberados à venda pela empresa credenciada pelo MAPA, ou seja, a Fundação Pró Sementes, certificado número 2763/2015, referente ao lote 2FA01P5010, categoria C1, e certificado 2758/2015, correspondente ao lote 3FC01001 do cultivar 6266RFS e pro categoria C1, seriam descartados, porque foram desaprovados pelo seu rígido controle de qualidade, fecho aspas, de modo que, abro aspas, estavam separados no momento da visita técnica, sendo posteriormente descartados, ou seja, vendidos como os grãos comuns, fecho aspas, pelo valor total de R$ 46.632, conforme notas fiscais que foram indicadas. Trata-se, contudo, de interpretação inadequada da legislação de regência e descrição fática que não corresponde ao documentado nos autos. O tipo em que, em curso apelante, conforme a atuação, possuía a seguinte redação: ficam proibidos e constituem infração de natureza grave. 9º, a produção, o armazenamento, a reembalagem e o comércio de sementes cujo lote esteja com índice de germinação abaixo do padrão estabelecido, fecho aspas. Com efeito, tal como alegado, dispunha o artigo 36 do decreto em referência que a produção de sementes, nos termos desse regulamento, compreende todas as etapas do processo, iniciado pela inscrição dos campos e concluído com a emissão de nota fiscal de venda pelo produtor ou pelo reembalador, fecho aspas. Sucede que de tal contexto, de tal comando, extrai-se o oposto do pretendido no apelo. Em verdade, todas as atividades inserem-se no processo produtivo e podem ser fiscalizadas em qualquer ponto pela autoridade administrativa. A então vigente Instrução Normativa MAPA 9/2005 corrobora tal interpretação no item 23, que peço licença para não ler. Não fosse bastante, a própria Lei 10.711/2003, ao disciplinar a certificação de sementes, evidencia que o controle estatal incide sobre toda a cadeia produtiva, desde a produção até a disponibilização do produto ao mercado, e não apenas sobre o ato de comercialização. O artigo 2º, inciso 9º, conceitua a certificação como processo de produção executado mediante controle de qualidade em todas as etapas do ciclo produtivo, incluindo conhecimento de origem genética, controle de gerações, fecho aspas. Em paralelo, a normatização de regência atribui ao produtor o controle de qualidade e identidade das sementes em todas as etapas da produção, cito o artigo 37 do decreto 5153, e o artigo 5.2, o item 5.2 da Instrução Normativa MAPA 9/2005. Assim, por todos os prismas analíticos, a suscitação do apelo não procede. Primeiro, porque a produção compreende múltiplas etapas passíveis de verificação administrativa. Segundo, porque a regulamentação expressamente valida a atividade fiscalizatória durante todas as etapas do processo produtivo e define a correspondente obrigação do produtor por todo o procedimento de produção. E terceiro, porque a conduta identificada como produção no tipo infracional em que subsumida a irregularidade verificada pelos agentes fiscais no caso em análise expressamente não abrange a comercialização. É certo que apenas pode-se cogitar de concretização do tipo infracional de produzir sementes com índice de germinação abaixo do regulamentar como paradigma de sanção do indivíduo a partir do momento em que a este é possível identificar que o lote não atende os parâmetros da legislação. Este, sim, é o crivo delimitador que deve ser aplicado. A concepção de produção. Afinal, se a produção no âmbito do Sistema Nacional de Sementes, como ciclo desde o cadastro dos campos de cultivo junto ao poder público até a comercialização dos produtos colhidos, abrange etapas muito anteriores ao próprio plantio, há que se estabelecer o momento que é possível caracterizar efetivamente o ato irregular do produtor. Analisando-se o procedimento objeto da Lei 10.701 e regulamentado pelo Decreto 5153, observa-se que há a etapa de certificação das sementes após a colheita, realizada por entidade específica para tanto, faço a transcrição do artigo 2º da lei e do artigo 2º do decreto. A partir do resultado das análises laboratoriais a ser obrigatoriamente providenciada pelo produtor, este tem ciência de que o lote é inadequado, pelo que deve ser reprovado, ou, ao oposto, que é adequado, cabendo-lhe assim adotar medidas de produção que preservem as qualidades do produto colhido. Este afigura-se o limiar adequado de aferição da conduta infracional em análise, o que é confirmado pela regulamentação hoje vigente, Decreto 10.586/2020, ao tratar da mesma infração no artigo 138.2 do mencionado ato. Apenas pode-se falar de infração de produção de semente com índice de germinação inferior ao regulamentar após o resultado dos exames laboratoriais próprios, portanto. No caso, como consta da decisão que rejeitou a impugnação administrativa inicialmente interposta, os lotes objeto de autuação, um mês antes da fiscalização, haviam sido identificados pela entidade certificadora como dentro dos padrões normativos. Contudo, no mês seguinte, quando da colheita de amostras pela administração, foi constatada a perda de qualidade do produto. Neste liame, é importante destacar que a alegação de que os lotes autuados estariam separados para descarte quando da diligência fiscalizatória não tem respaldo probatório. Ao contrário, como consta do processo administrativo, em que pese o órgão apelante não tenha juntado a peça da impugnação original, o autor defendeu perante a fiscalização inicialmente que resultados dos exames oficiais em que baseada a autuação divergiam do seu sistema de controle interno e que tais lotes haviam sido regularmente certificados por entidade credenciada junto ao MAPA, e cito aqui a referência pertinente. Quando do aditamento da impugnação administrativa, o recorrente passou a alegar que agiu de boa fé e que os produtos não foram comercializados como sementes. Neste momento, tampouco afirmou que estavam indicados para descarte previamente à fiscalização. Apenas em juízo, tal alegação passou a ser suscitada. Porém, o termo de fiscalização claramente contraria a ilação, e cito o trecho correspondente. Como se extrai do relato fiscal, os lotes fiscalizados 3FC01-1001 e 2FA-GIP-5010 não foram indicados como reprovados. Ao contrário, foram declarados expressamente como aprovados. Assim, o que se observa é que apenas após autuado é que o apelante procedeu ao uso não comercial dos lotes, passando a adotar a tese impugnatória do conceito de produção e apenas em juízo passou a alegar que teria comunicado que os lotes inspecionados já estariam separados para descarte, o que a toda vista não corresponde à verdade dos fatos. De qualquer sorte, a destinação não comercial dos produtos, tanto mais depois da autuação, não descaracteriza nem reduz a gravidade da infração sancionada, nada havendo que se acolher do alegado. Por fim, ressalto-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, recaindo sobre o autor o ônus de demonstrar, mediante prova inequívoca, eventual ilegalidade da autuação ou incorreção dos critérios técnicos empregados pela fiscalização, o que a propósito não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, é a jurisprudência desta turma regional em precedente que cito, e assim o apelo é manifestamente improcedente. Pela sucumbência recursal, condeno a parte autora a verba honorária adicional no montante de 5% a ser acrescido ao fixado à origem. Nesses termos, nego o provimento da apelação. Como vota o desembargador Jean Marcos?
Senhor presidente, cumprimento igualmente o doutor Jairo Mafra pela sustentação oral e cumprimentando novamente Vossa Excelência pelo brilhante voto que bem delineou a matéria de fato, além da questão de direito bem peculiar, eu acompanho integralmente.
Agradeço a Vossa Excelência. Com voto, juiz Neide Andrade.
Boa tarde, doutor Jairo. É sempre um prazer ver as pessoas de Coxim, né, doutor? Então, é um prazer revê-lo, mesmo que seja virtualmente. E para registrar, eu já conheço o doutor Jairo antes do meu período em Coxim, porque ele me trouxe um dos meus processos mais difíceis, que foi um caso de direito, nem era tão difícil, mas pessoalmente foi muito complicado, que era um caso de AME, de duas irmãs.
Ah, sim.
Tive que trabalhar com ele na segunda vara, de concessão de medicamento. Na minha carreira, é um dos processos emblemáticos que eu tenho, e eu lembro muito do doutor Jairo.
Depois do seu voto, aí eu vou comentar alguma coisa sobre isso, doutor, pode falar.
Mas eu também acompanho aí o relator nesse processo das sementes aqui.
Muito bem, proclamo então o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento da apelação nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor Jairo Pires Mafra, uma boa tarde, até a próxima. Muito obrigado.
Só falando aqui do doutor Ney, essa, uma das meninas foi salva pelo medicamento, se tornou médica, e a outra também. As duas estão vivas por causa daquele medicamento, doutor. Parabéns aí pela atuação, viu? Obrigado.
Parabéns aí ao doutor Jair também pela sustentação, muito, muito elucidativa. Muito bem. Não temos mais sustentações orais, nem processos de preferência. Eu indago os eminentes pares se existe algum destaque também a doutora Procuradoria Regional da República, se existe algum destaque a ser feito nos demais processos ou se podemos julgá-los em conjunto, em bloco, de acordo com os lançamentos de votos no painel eletrônico. Todos de acordo? Não havendo destaque, proclamo o resultado. Em todos os demais feitos, julgados em conformidade com os votos e resultados lançados, ficando a cargo da Secretaria promover a ferramenta eletrônica da votação, a certificação e a publicação dos resultados. Alguém gostaria de fazer uso da palavra ou podemos encerrar? Né? Então, nada mais havendo, quero registrar agradecimento a todos os magistrados, a doutora Procuradora Regional da República, doutora Adriana, os senhores advogados que participaram presencialmente e à distância, servidores da casa, colaboradores que permitiram a realização dessa sessão, e declaro encerrado, desejando boa tarde a todos e boa semana, né? Porque estamos numa segunda-feira. Muito obrigado.